Notícias com Ana Trocado Marques.
Nove pessoas foram resgatadas do mar ontem ao final da manhã junto à foz do Rio Ave, em Vila do Conde. Entre as vítimas estavam sete menores, com idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos, um professor de 48 anos e o pai de um dos atletas que estava à beira do rio e os tentou socorrer. Eram todos do Clube Fluvial Vila Condense. O grupo estava a praticar caiaque no Rio Ave quando foi arrastado pela corrente e se viu em dificuldades. Um pai tentou fazer-se à água para ajudar e também já não conseguiu regressar à terra. O alerta foi dado às 10h45. O coordenador dos Golfinhos, Associação de Nadadores Salvadores, Alexandre Galiza, explica o que aconteceu.
Depararam-se com um cenário de vários caiaques na água à deriva, várias pessoas dentro da água também a tentar sair, derivou-se sobretudo da forte corrente que se fez sentir no rio, um caiu e depois foi efeito dominó. No total tivemos nove vítimas, cinco delas foram evacuadas para o hospital com feridos ligeiros depois de serem tratados por nós, pelos bombeiros e pelo INEM em terra. Quatro deles deram à costa na Praia da Azurara. Lá temos um nadador salvador que entrou na água e conseguiu ajudá-los a sair, que eles estavam extremamente exaustos. Desses quatro, dois conseguiram evacuar a praia por meios próprios. Dois deles inspiraram mais cuidados, foram as duas vítimas que nos inspiraram mais cuidados, nomeadamente o treinador, porque estava em estado de aflição e tentou fazer o que podia para conseguir salvar todos os seus alunos.
Cinco acabaram por sair da água ainda no rio, com a ajuda dos nadadores salvadores e dos bombeiros de Vila do Conde. Os outros quatro deram à costa na Praia da Azurara e foram ajudados pelo nadador salvador, que vigia permanentemente aquele areal no âmbito do Serviço Anual de Assistência Balnear. A barra de Vila do Conde está fechada há vários dias e há um alerta da Capitania para que se evitem idas a banhos e passeios à beira-mar. Ainda assim, explica a capitã de Porto, Mónica Martins, dentro do rio é autorizada a prática da modalidade, mas tem que haver algum bom senso.
A barra do Porto Vila do Conde está fechada já há alguns dias, precisamente por causa das condições meteorológicas adversas, nomeadamente a agitação marítima. Dentro do Porto é autorizada a prática da modalidade dentro do rio. É claro que tem que haver algum bom senso, não é, no local onde praticam essa modalidade. E efetivamente eles estavam restringidos a uma área pelo próprio clube, mas como já disse, pela forte corrente que se faz sentir no rio, foram arrastados então até à zona de rebentação.
O Distrito do Porto estava ontem à hora da ocorrência em alerta amarelo devido à agitação marítima. Estavam previstas ondas que poderiam atingir os 5 metros. Às 19 horas o aviso passou a laranja, com ondas que podem chegar aos 11 metros. Logo após a ocorrência, a Capitania de Vila do Conde reforçou o alerta e recomenda a todos precauções redobradas. O alerta laranja mantém-se até à meia-noite de hoje. No local estiveram a Polícia Marítima, os bombeiros de Vila do Conde, o INEM e as equipas de nadadores salvadores dos Golfinhos, bem como a Polícia Municipal e a PSP. Cinco vítimas foram transportadas para os hospitais de São João, no Porto, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Pedro Hispano, em Matosinhos. Os menores apresentavam sinais de hipotermia e o professor tinha uma luxação num ombro. Os restantes quatro elementos não precisaram de assistência hospitalar. Todos estão já em casa e bem de saúde. O grupo terá estado na água cerca de 45 minutos a lutar contra a corrente e a forte ondulação. Vítor Paneira diz que o Varzim entrou mal no jogo ontem frente ao Atlético e na primeira parte acabou penalizado por erros individuais e coletivos e pela falta de eficácia. O técnico lembra que os poveiros tiveram quatro oportunidades flagrantes e não concretizaram nenhuma. Na segunda parte, o Varzim entrou forte, mas a expulsão de Denis Martins aos 59 minutos deixou tudo mais difícil para a equipa alvinegra, que acabou por perder por 2-0 em partida da terceira jornada de apuramento de campeão da Liga 3.
Nós entramos num erro logo no início do jogo e fomos fortemente penalizados. E equipas que têm esta tendência de jogo, ser equipas a organizarem-se bem e fecharem-se bem, procurar sempre o contra-ataque e a procura do erro do adversário. Nós fomos penalizados, o Relvado não estava de nada em bom estado. Fez um golo, nós tentámos ir à procura, criámos duas grandes situações para ter feito o golo, não conseguimos, depois sofremos o segundo golo. Na segunda parte entrámos muito bem na partida, mais duas grandes oportunidades de golo. A expulsão depois condicionou-nos. Uma maior reação, que era aquilo que nós pretendíamos para a segunda parte, e acabámos por ser penalizados por erros individuais e coletivos, quando a gente sofre, e depois para a nossa eficácia na finalização, que criámos, na minha opinião, quatro grandes situações de golo, não fizemos nenhuma. E depois na parte final, é verdade que uma equipa partida à procura de tentar minimizar o resultado, que o Atlético tenha conseguido algum outro contra-ataque com algum perigo, mas isso estava completamente partido, é perfeitamente normal.
O técnico do Varzim admite que a expulsão por acumulação de amarelos de Denis Martins condicionou a partida.
A equipe entrou muito bem na segunda parte. Nós temos duas grandes oportunidades no início da segunda parte. O Sangaré isolado, depois temos mais uma logo a seguir. Não conseguimos concretizar. Depois a expulsão naturalmente condiciona uma equipa que está com dois golos de desvantagem, que tenta ir à procura de minimizar o resultado, à procura de um gol para entrar no jogo. Sofre uma expulsão, as coisas complicaram-se. E o que fica aqui, temos de dar os parabéns à equipa do Atlético, que fez dois golos, foi competente, fez um belíssimo jogo dentro daquilo que é o estilo de jogo, e nós temos de levantar a cabeça e pensar já no próximo jogo.
Vítor Paneira salientou ainda o apoio incondicional dos adeptos, que mesmo perante a derrota não esmoreceram no apoio à equipa, que lutou sempre até ao fim. O técnico do Varzim lembra que faltam ainda 11 jogos e agora é pensar já na próxima partida, no domingo em casa, frente ao Alverca.
Tem sido claramente um apoio incondicional pela nossa massa associativa e perceberam que a equipa hoje lutou até ao final num jogo difícil e que a equipa acreditou sempre, tentou lutar pelo menos para minimizar o resultado, e as pessoas da Póvoa valorizam muito os adeptos, valorizam muito o sacrifício, a atitude, o comportamento da equipa. Faltam 11 jogos, falta muito campeonato pela frente, portanto é pensar já no próximo.
O Atlético, que era o último classificado da tabela, soma agora 4 pontos e passou para o quarto lugar. O Varzim passou de quarto para sexto e mantém os 3 pontos. Lourosa é o líder com 9 pontos, segue-se o Alverca com 4 e o Braga B também com 4 pontos. Luís Freire era ontem um treinador orgulhoso no final do jogo frente ao Sporting, que o Rio Ave empatou por 3-3. A partida da 23ª jornada da Primeira Liga teve emoção até ao fim. E, acima de tudo, destaca o técnico rioavista, os vilacondenses jogaram olhos nos olhos com a melhor equipa do campeonato.
Primeiro agradecer ao nosso público, marcou presença em massa, jogamos em casa hoje, claramente os vilacondenses fazem a diferença e hoje ajudaram-nos também. Entramos bem no jogo, entramos com personalidade, sem dúvidas que olhar para o campo e ver a nossa equipa com personalidade deste traz a tentar jogar e a conseguir, muitas vezes conseguir jogar, é um orgulho. Começamos bem o jogo, sabíamos que tínhamos que assustar o Sporting, tínhamos que criar perigo ao Sporting, sabíamos que o Sporting está num momento incrível, uma equipa que tem feito um campeonato inacreditável, poucos golos feridos, poucas ocasiões feridas, em muitos jogos, mas nós acreditávamos que podíamos ferir o Sporting. Hoje tínhamos a lição estudada, os jogadores acreditaram, ajudou o golo no início logo, a mensagem passou bem, a primeira bola ganhamos a bola e conseguimos logo sair muito bem em transição, com o Fábio, com o Embaló e com o Aziz, têm seis jogadores falados, fazem os três um grande jogo na frente e o Embaló faz um grande golo. A partir de 1-0 a chuva intensificou-se, nós em vez de aumentar a pressão baixamos e desnecessariamente, na minha opinião, porque estávamos num momento que podíamos aproveitar e pressionar um bocadinho mais o Sporting, baixamos, o Sporting muito eficaz, grandes jogadores na frente, primeira vez também cria perigo, faz golo, 1-1 aos 8 minutos, 9 minutos, a partir daí um jogo onde voltamos a querer jogar e voltamos a tentar. Temos uma bola no poste, quase que fazemos o 2-1. Temos uma bola do Omar, quase que fazemos o 2-1. A seguir o Sporting marca num erro, infelizmente, de um jogador meu. Sofremos um gol quase a frio, 2-1, e conseguimos outra vez uma grande jogada, onde numa segunda bola, o Costinha ganha a grande penalidade, fazemos o 2-2 ao intervalo.
Na segunda parte, um jogo equilibrado e uma equipa de Vila do Conde com personalidade, sempre à procura do golo. Freire diz que o caminho ainda é longo, mas gostou do que viu ontem no Estádio dos Arcos.
Jogo equilibrado, não concedemos muito ao Sporting, fomos uma equipa à procura do golo, surgiu o 3-2 para nós, outra vez numa boa jogada em profundidade com o Aziz, salvo erro, portanto fazemos o 3-2 bem e depois novamente baixamos sem necessidade nenhuma. Expomos-nos um bocadinho àquilo que o Sporting é na frente, muito forte, tivemos sempre personalidade, tentamos ter a bola, acabamos a sofrer porque o Sporting arriscou muito, jogo muito direto também, segundas bolas, mas de ressalvar isto, penso que os jogadores de Rio Ave têm que ser falados hoje, o Ambaló, o Fábio, o Aziz, o Amino, os centrais, grande jogo, guarda redes, portanto, fomos de igual para igual com o Sporting, não fomos inferiores ao Sporting, o resultado não é injusto, criamos 5, 6 oportunidades claras de golo, metemos em sentido uma grande equipa e para nós é um ponto, contente, satisfeito, agradecer aos adeptos, dar os parabéns aos jogadores, mas o caminho ainda é longo.
Com este resultado, o Rio Ave saiu da zona de despromoção e é agora 15º classificado com 22 pontos. Já o Sporting ficou agora a 2 pontos do Benfica, que é líder isolado à condição, com mais um jogo. O Rio Ave joga em Moreira de Cónegos no próximo sábado, a partir das 3:30 da tarde. A Câmara da Póvoa vai abrir um espaço dedicado a Luís Sepúlveda na Casa Manuel Lopes, na Avenida Mouzinho de Albuquerque. O anúncio foi feito no Correntes de Escritas, encontro de escritores de expressão ibérica. O escritor chileno participou em 2020 na grande festa da literatura poveira. Dias depois seria diagnosticado com Covid-19 e acabaria por falecer a 16 de abril em Oviedo, Espanha. Ficou assim para sempre ligado à Póvoa, um dos nomes mais notáveis da literatura mundial. A família de Luís Sepúlveda ofereceu à Póvoa o seu acervo pessoal, biblioteca e escritório. O município criou o prémio Luís Sepúlveda no âmbito do Correntes de Escritas e decidiu agora materializar esta doação na criação de um espaço público de portas abertas para toda a comunidade. O novo espaço visa criar condições para alojar o espólio literário do escritor na Casa Manuel Lopes, recriando o seu escritório e juntando assim as duas personalidades da cultura. A Casa Manuel Lopes vai ser preservada na sua forma e caráter original. O mesmo acontecerá com o jardim, local onde está já um busto de Manuel Lopes. Ao fundo desse jardim há um pequeno edifício de 2 pisos, que será ampliado de forma a acolher o espólio do escritor Luís Sepúlveda. Além disso, este mesmo espaço, que será prolongado numa estrutura metálica desmontável e subtil em vidro, vai alocar também um centro de estudos. O espaço Luís Sepúlveda terá, portanto, 2 zonas, uma primeira de acesso ao público para a apresentação geral da obra do escritor, dedicada à leitura, estudo e interpretação de Luís Sepúlveda. O outro espaço será de biblioteca, leitura e estudo individual, separado dos restantes por estantes com prateleiras, onde se colocarão parte das suas obras para consulta e parte dos seus objetos pessoais.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.